Senhor presidente, minha senhora, meus senhores. Permitam-me quebrar o protocolo. Em nome de Deus, boa noite a todos. Permita-me, Senhor, iniciar meu discurso de posse parafraseando o desembargador Danilo Antônio Barreto Scioli e dirigir-me em oração àquele a quem tudo devemos. Pai nosso que estás no céu, Deus Pai de todos os homens que, através de Celírio Adamastor e Ilsa Tenório, nos concedeste a vida, que por intermédio da esposa, dos filhos e dos netos, nos concedeste a razão para viver, a coragem e a força para resistir, a perseverança para não desistir. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, que é o reino da verdade e da honestidade, que é o reino da harmonia, do amor e da paz, que é o reino do direito e da justiça. Seja feita a vossa vontade, porque é por vossa vontade que todas as coisas existem. É pela vossa vontade que as sementes germinam, que as árvores crescem e que as flores desbrocham. É pela vossa vontade que os pássaros cantam e que o sol morre no fim de cada dia, renasce a cada manhã. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, que é indispensável à existência de todos os seres vivos e a todas as pessoas que têm direito. Nos dai hoje, mediante o trabalho honrado e a remuneração condigna pelo esforço de cada um. Perdoai as nossas dívidas, segundo a vossa lei e conforme o vosso crédito de merecimento. E, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação, na tentação das coisas fáceis, da ambição, da vaidade, da tentação do orgulho, do egoísmo e da tentação do poder. Mas livrai-nos de todo mal. Livrai-nos dos males da violência, da incompreensão, do radicalismo. Livrai-nos dos males da politicalha, dos aduladores e da corrupção. Livrai-nos dos males da guerra e de toda iniquidade. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Excelentíssimo senhor presidente João Luiz de Azevedo Lessa, em nome de quem saúdo todos os desembargadores aqui presentes, excelentíssimo senhor vice-governador Luciano Barbosa, em nome de quem saúdo todas as autoridades civis estaduais aqui presentes, excelentíssimo senhor deputado federal Cícero Almeida, a quem saúdo a todos os deputados aqui presentes e a toda a força política do estado de Alagoas. Excelentíssimo senhor deputado estadual Rodrigo Cunha. Excelentíssimo senhor desembargador Carlos Eduardo Contar, que não é de agora desembargador que tive a oportunidade de conhecê-lo. Conheci ainda quando magistrado. Tive a oportunidade de trocarmos algumas ideias e saber sentir, e eu procurava sempre saber sentir o que é o desembargo. Muito obrigado por vosso excelência estar aqui presente. Excelentíssimo senhor desembargador Marcelo Vieira, representando o Tribunal Regional Eleitoral do Trabalho. Meu amigo, desembargador, capitão Antônio Braz de Souza, hoje comandante da Capitania dos Portos. Amanhã, por certo, estarás desembarcando do estado de Alagoas. mas levará contigo a saudade, sobretudo desta solenidade. O meu muito obrigado, comandante. Excelentíssimo senhor João Rodrigues Sampaio, meu querido reitor do meu adorado SESMAC. Se não fosse o SESMAC, por certo, não estaria aqui nesta tribuna, ou talvez não exercendo o mister de bacharel, de advogado, ou talvez até do Ministério Público. Muito obrigado a Vossa Excelência, que leve a todos os corpos docentes da universidade o carinho que eu teço pelo SESMAC. Meu muito obrigado. Meu querido e amigo Augusto Galvão, me faz lembrar do Rotary Club, do Rotarac. Muito obrigado. Doutor João Disseu, representando a Almagre, dileto amigo, meu muito obrigado. Pedro Ivens, representando a Associação dos Magistrados Brasileiros, também o meu muito obrigado, Pedro. Maria Thaís Grangeira Barbosa. Raquel Faião, a quem, neste instante, eu peço permissão para saudar todos os serventuários aqui presentes. Por último, e a propósito, deixei para saudá-lo, meu que dileto amigo Valber José Valente de Lima. Falar de Valber é falar de um companheiro que muito me ensinou no ingresso da magistratura, o vosso tio, Périx Grama de Lima. Que Deus o tenha. E, por certo, aqui presente está, abraçando não só a mim, mas abraçando a todos vocês, inclusive Vossa Excelência. O meu muito obrigado por estar presente nesta solenidade. Senhores juízes, procuradores, promotores, advogados, serventuários, funcionários, meus colegas, meus amigos, minhas senhoras, meus senhores. Como operário carregando tijolo e massa para o início da obra, comecei a reunir palavras e esculpir frases para a elaboração deste escrito. E não consegui me desviar de uma questão. Terei chegado com atraso à difícil escala da progressão em meu mister? Quis acreditar que sim, mas refletindo um pouco, inferi que não tinha razão para, num rasgo de severidade, falar em retardo. Mesmo porque, ponderei, os exércitos não existiriam apenas com seus comandantes. Não haveria rebanho só de pastores, nem auditório apenas com ídolos. Portanto, impus-me um olhar benevolente e concluí ter alcançado o novo e definitivo estádio na hora precisa ou, como diria o servo, recebendo bênçãos do alto na hora providencial. Sou um otimista e corrigível, porque acredito no homem, na prevalência do amor e da bondade, e porque creio em um futuro melhor, grandioso mesmo para a humanidade. Usando imagem bastante conhecida de todos, faço aqui um simbolismo simplista para diferenciar o otimista do pessimista. Diante de meio copo de água, o pessimista dirá: o copo está quase vazio. O otimista, entretanto, terá uma visão mais positiva e dirá: o copo está quase cheio. É uma metáfora singela, mas de pleno significado. O copo que vejo, o copo das boas ações humanas, o copo da solidariedade, o copo do amor, enfim, o copo da vida, este copo, graças a Deus, eu vejo quase cheio. Como que, violando a ordem convencional, inicio a minha verdadeira locução com o emprego direto da palavra, das palavras que juntei, para construir meu texto discursivo em tom mais ou menos laudatório. Até porque, julgo este não seria um momento próprio para erupções filosóficas. Apenas, de saída, lembro-me Jean Baptiste, o grande pedagogo francês axiomático, ao definir a importância e o poder do verbo. É o mestre que sentencia: o silêncio é a maior força do mundo depois da palavra. A palavra que é também, por sua força precípua, o meio de dizer e de agradecer, e é o que eu faço neste instante. Sou grato pela presença de todos. Silentes e compenetrados, uma vez mais que os senhores estão, que aqui estão, a ouvir a oratória candente e emocionada de um veterano juiz. Obrigado a todos. Recebam a minha especial homenagem. Desembargador Washington Luiz, pelo arrojo, quando do comando do nosso Poder Judiciário, a gratidão e o reconhecimento do velho amigo e companheiro de jornada. Em face de sua ausência, permita-me, neste instante, transmitir-lhe um agradecimento muito especial. Para tanto, parafraseando Chico Xavier, abro aspas: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente. Tudo passa, tudo se renova. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição. Não te esqueça, porém, de que amanhã será um outro dia. Fecho aspas. Senhor desembargador juiz, presidente João Luiz Azevedo Lessa, com os votos de sucesso no exercício agora, também de mais atribuições, de mais responsabilidades determinadas pelo imperativo das circunstâncias. Desembargadora Elizabeth Carvalho Nascimento, a quem rendo especial a homenagem, hoje a única mulher integrando o pleno do poder, do nosso poder, uma guerreira. Obrigado, muito obrigado por tudo, querida e estimada amiga, e em especial pelo apoio que recebi quando tomei assento nesta excelsa corte pela primeira vez. Desembargador Cléber Rego Loureiro, desembargador Sebastião Costa Filho, desembargador José Carlos Malta, desembargador Pedro Augusto de Mendonça, desembargador Otávio Leão Praxedes, desembargador Alcides Gumão da Silva, desembargador Paulo da Silva Lima, desembargador Tutimés Airan de Melo, desembargador Fernando Torinho de Almeida Souza, desembargador Fábio Bittencourt de Araújo e desembargador Domingos de Araújo Lima Neto. Não poderia, neste instante, deixar de homenagear também o desembargador James Magalhães de Medeiro, um exemplo de homem, pai de família e magistrado, um incansável lutador da ordem jurídica e da vida, e, acima de tudo, um cidadão exemplar e um magistrado que primou pelos princípios éticos, jurídicos e os mais justos que se poderia esperar de um julgador. Agradeço às autoridades que, para que vieram prestigiar este ato, desculpando-me pela não citação nominal, dado o receio do imperdoável esquecimento. Agradeço aos colegas magistrados, aos juízes titulares e dirigentes, com os quais tenho convivido, bem como os procuradores de justiça, os promotores, advogados e defensores públicos, atuando lá fora e aqui nos limites desta venerável corte. Agradeço a totalidade dos funcionários desta casa pela convivência pautada na entrega no espírito público, na urbandade e no cumprimento de fazer melhor em função da sociedade. Agradeço a todos os servidores e funcionários do 3º Juizado Especial Civil Criminal da Capital, que durante 21 anos auxiliaram-me nos momentos mais difíceis. Sou grato pela bondade em ajudar, pelo carinho, amizade e presteza que sempre fui atendido. Vocês, sempre discretos e dispostos em ajudar, tornaram-se parte integrante e essencial desta caminhada. Afinal, como atingiríamos as metas que almejamos sem o auxílio daqueles que contribuem para a construção de uma justiça séria e eficaz? De certo, jamais alcançaríamos a proficiência desejável. O meu muito obrigado. Do fundo do meu coração, do mais recôndito de minha alma, rendo gratidão e homenagem aos meus familiares, rogando vênia para saudá-los nas pessoas de Margarida Scioli e Olívia Maia Tenório, irmãs de meus genitores, Celírio e Ilza, cujas ausências são notórias, mas convencido estou que neste plenário encontro-se nas companhias de Xavier Scioli e Apolinária, Dioclésio e Elvira, Benedito e Maria, Danúbio e Dolores, Danilo e Daniel, Arédio e César Damastor, Pedro e Olívia Maia, Nieta Tenório e Valdo Correia. Repito, neste momento, as palavras utilizadas em meu discurso de posse no Tribunal Regional Eleitoral para dirigir-me a uma mulher, a minha esposa, Eurides Scioli, que há quase um quarto de século vem me incentivando e me incentivou a influir na construção do sonho e, em especial, em almejar o posto mais alto da justiça, dividindo comigo dificuldades e conquistas. Senhor presidente, permita-me mais uma vez quebrar o protocolo. A você, Eurides, o meu comovido reconhecimento. Aos meus filhos e enteados, Jovilza Mônica, Sérgio Scioli, Ilza Marcelli, Vladimir Janaína, bem como ao meu genro Fernando e Nora Tainí, que esta conquista que hoje celebro lhe sirva de exemplo, estímulo e inspiração ao longo de suas vidas. Aos meus netos, Pedro, Letícia, Maria Luísa, Sara, Alice e João, dádivas de Deus e bálsamos de minha vida e da minha esposa, minha gratidão por compartilhar este momento e pela compreensão que desde muito cedo demonstraram em razão das horas de convívio que nos são subtraídas em razão dos afazeres profissionais. Aos meus irmãos, Tácito e Tereza, parceiros de infância, meu sensibilizado reconhecimento. amigos de todas as horas e de todos os momentos, que muito me ajudaram na minha formação, sempre com disponibilidade, solicitude e desprendimento. A meu cunhado, a minha cunhada, aos meus sobrinhos, os meus verdadeiros agradecimentos. Com o mesmo carinho, evoco, neste momento, o nome de uma pessoa por quem tenho o maior respeito e a quem estimo, a quem tributo estima e consideração. Por favor, é a você, Nelly. Fique de pé. Minha primeira professora, sem esquecer de Marilda Dilda, em memória. Responsável por minha iniciação escolar e pelo aprendizado fundamental que, tantos anos depois, ajudaria a me conduzir ao posto que ora tenho a honra e o orgulho de ocupar. Senhor presidente, mais uma vez, quebrando o protocolo, com a permissão do seu esposo, Henrique. Nelly, é singela, mas minhas homenagens a você, minha querida mestre. Luz de meus passos iniciais, o meu muito obrigado. Sem querer ser cabotino, lembrando que, como postulante de uma vaga no Pleno do Tribunal de Justiça, não fiz o gol, mas acertei a trave, quando, incluído em lista tríplice para desembargador, acabei preterido, mas plenamente satisfeito com a escolha do brilhante companheiro que há pouco me saudou, Domingos Araújo Neto. Meu muito obrigado. No entanto, não posso dizer que cheguei lá antes da real efetivação, pois em 2009 atuei no Pleno desta Corte como juiz convocado, integrando a primeira composição da Terceira Câmara Civil, na qual, com muito orgulho e honra, atuei. Em 2011 e 2012, voltei à segunda instância como membro da Câmara Criminal. Com o empenho de sempre, fui juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça na gestão iniciada em janeiro do ano passado, de onde evoluí para exercer o honroso cargo de desembargador eleitoral do nosso TRE. Lembro ainda, com indisfarçável orgulho, o fato de ter sido, por 2 anos consecutivos, agraciado com o título de juiz prolativo, homenagem marcante na vida deste orador. Minhas senhoras, meus senhores, agora investido em novo mistério, laborando em processos e em situações mais complexas, decidindo o destino e a vida de pessoas, não poderia deixar de reafirmar neste instante considerações substantivas minha condição de homem que crê na vida, mas, sobretudo, no autor da vida. Não evoco Deus por formalidade, antes por necessidade. Não exalto o Criador por impulso momentâneo, mas por força de convicção. Não recorro ao Pai para agradecer, pois, sem Ele, nada seríamos. Falo de Deus também, como resposta afirmativa à indiferença dos tempos odiernos. Tempo de descrença nos valores humanos, absorvidos, ora pela soberba, ora pela ignorância, ora ainda pela incredulidade. Sou um crédulo, profundamente crédulo, e me orgulho de ser na humildade de minhas preces e na certeza de que, ao pensar em Deus e ao imaginar Jesus, eu sinto a luz diante de mim. Na digestão de tema tão instigante, não busco explicação para a natureza dos céticos e agnósticos, dos que duvidam ou simplesmente rejeitam. No entanto, nada encontro, a não ser a insensatez da irracionalidade. Tanto mais porque a ciência moderna já convive de forma harmoniosa com os fundamentos do universo criado. E vou buscar em Albert Einstein, o físico superior, talvez o maior cientista já nascido, a frase que poderia encerrar qualquer controvérsia sobre a existência ou não do Criador. Deus não joga dados com o universo, afirmou o consagrado autor da teoria da relatividade. É a síntese definitiva de que o universo, os astros, a vida, o homem, tudo, enfim, derivou de uma vontade determinada e inteligente, a vontade de Deus, o eterno Criador. E é ao Criador que, humildemente, me dirijo neste momento. Senhor, aclarai meu caminho, iluminai minha mente e ajustai meus passos. Fazei, sobretudo, que minhas decisões e despachos eu haja sempre com equilíbrio, serenidade e sabedoria. Fazei de mim, como agente da justiça, um instrumento da tua vontade, voltado unicamente para servir e fazer o bem. Obrigado, grande Deus, pela vida, pela família, pelos amigos, pelos companheiros de labuta. Obrigado por me ensinar a combater o bom combate, como fez o extraordinário apóstolo Paulo. Obrigado por tudo, meu Senhor. Minhas senhoras, meus senhores, assumo a condição de desembargador em momento difícil da vida nacional. O Brasil enfrenta, talvez, a maior turbulência de sua história republicana. A crise política, o conflito entre os poderes, as denúncias de corrupção são ingredientes do cenário preocupante que nos envolve. Em paralelo a uma crise econômica de dimensões monumentais, gerando paralisia na indústria, retração no comércio e desemprego crescente. Tudo isso tem um grave desdobramento em duas vertentes capitais: o aumento do universo de trabalhadores sem renda e o aprofundamento da problemática social, com o inevitável avanço da violência em todo o país. O Brasil precisa, dramaticamente, encontrar uma saída, um rumo novo, que a conduza a uma situação de estabilidade. Entretanto, permitam assinalar a crise manifesta na ausência de estabilidade no plano institucional. E, não obstante os efeitos deletérios, tem servido também para demonstrar o papel superior exercido pelo Poder Judiciário, seja nas ações enérgicas de combate à corrupção, seja nas decisões equilibradas e saneadoras do Supremo Tribunal Federal. A crise tem, e não paradoxalmente, engendrado caminhos alternativos que poderão nos conduzir a um novo tempo. E esta é a expectativa dos que acreditam no Estado Democrático do Direito e lutam por uma nação democrática mais justa, humana e igualitária. Um novo tempo de mais confiança nas instituições e de expectativas reais de um futuro melhor para todos, eu diria, de um Brasil grandioso. Falo de crise, mas não entro neste momento no mérito de suas causas e origens. Atenho-me a dimensionar o peso de suas consequências, a que todos atingem. Falo de crise também para enaltecer o papel soberano do mediador Supremo Tribunal Federal, supremo protagonista, não pelo caráter intervencionista, mas por ser transformado em um desagouro de queixas e recursos, de denúncias e apelações. Por isso mesmo, o Supremo atuante, sereno e equilibrado, como deve ser com todos e como todos esperamos que seja. Pergunto-me, e não de hoje, o que seríamos ser um judiciário independente, operando sobre as ordens, decidindo sua autonomia, como sucede nos estados autoritários e nos regimes autocráticos, ou de um judiciário submetido a interesses segmentados, corporativos, distanciado e até indiferente aos fundamentos de sua própria existência. Não é o que temos, graças a Deus. Na plenitude de nosso estado de direito, O que vemos é um judiciário soberano no seu papel, mas conciliador sempre, na busca da harmonia entre os poderes, no equilíbrio respeitoso entre as instituições, justamente como impõem as prescrições de nossa Carta Constitucional. A propósito, por mais uma vez, faço minha as palavras sábias do mestre desembargador Antônio Danilo Antônio Barreto Ascioli, proferidas também quando de sua posse nesta Igreja Corte. Disse ele, abro aspas, a grandeza, a independência e o valor do Poder Judiciário passam necessariamente pela austeridade, pela responsabilidade, pelo equilíbrio, pela serenidade, pelo valor e pelo prestígio de cada um de seus integrantes, mesmo nas comarcas mais distantes. E completou com o seu jeito franco e direto. Abro aspas. Para isto, é imprescindível que os juízes sejam bem remunerados. E cumpre deixar bem claro que não estou falando e não estou falando em aumento vencimental, mas que basta cumprir-se a pena da Constituição. É indispensável que os juízes possam cumprir suas elevadas funções sociais, livre de pressões, sejam elas do tesouro ou da espada, e, sobretudo, das pressões decorrentes da insegurança gerada pelo descumprimento e punimento da lei e das decisões judiciárias. Nessas perspectivas, senhoras e senhores, aqui vejo, no plano estadual, um poder judiciário cada vez mais inserido nos desafios da realidade humana, dos problemas que se avolumam, dos conflitos que se multiplicam e exigem sempre mais e mais decisões ágeis, porque quem busca a justiça e quem tem direito à justiça tem pressa, justa pressa, é imperioso enfatizar. Platão dizia, abro aspas, o juiz não é nomeado para fazer favores com a justiça, mas para julgar segundo as leis, fecho aspas. Sanciono, assertivo e acrescento, julgar segundo as leis, mas sem descuidar do tempo, porque, já assinaleis antes, a justiça que tarda não faz justiça, pelo menos como a justiça deve ser feita. Nesse discorrer, lembro ainda a definição simples e tocante do iluminado J.J. Calmon de Passos, abro aspas. Jurista é homem apaixonado pela perseguição dessa bela mulher inconquistável que se chama justiça. Sim, senhoras e senhores, ser jurista também é, antes de tudo, dedicar a vida ao bem e à verdade. Senhoras, senhores, perdoe-me, talvez tenha me alongado além da conta. Não fui breve como falou o desembargador Domingos. Tentei ser. Perdoe-me, mas perdoe-me de coração. Mas acontece que só se é desembargador uma vez na vida. Encerro. Encerro minha alocução, renovando um antigo compromisso que, para mim, sempre representou um projeto de vida, o de me empenhar com todas as minhas forças, com o espírito público e total determinação, para servir ao Poder Judiciário de minha terra, com bom senso e humildade, que humildade não faz mal a ninguém. Antes, imprime grandeza às ações e sinceridade aos atos. Com as bênçãos de Deus e o apoio dos que integram o presente, o Egrégio Tribunal de Justiça e a todos os órgãos, a eles vinculados, confesso que pretendo culminar minha jornada aqui, trabalhando, produzindo, cumprindo minha missão, na esperança de, um dia, lá adiante, poder concluir meu ciclo de atuação judicante, parafraseando um anônimo poeta que certa vez proclamou: é preciso partir para saber como é bom ficar. Fecho aspas. O meu muito obrigado e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Tenho dito.